Estamos no ar? Estamos ao vivo? É isso aí, estamos no ar. Então eu queria primeiro agradecer aos nossos ouvintes aqui desse podcast que nos ouvem lá de Israel. A gente tem uma audiência de lá também. Então eu queria agradecer a você que me ouve de Israel. Se você tá me ouvindo agora ou tá me ouvindo depois no podcast, me manda um oi pra eu saber quem é você, pra gente conversar, trocar uma ideia. Quero saber como você me conheceu. E eu decidi que a cada episódio eu vou agradecer alguém de algum país diferente que nos ouve aqui. Não espera chegar ao seu país, se você nos ouve sem ser do Brasil, que vai chegar a sua vez. Queria também agradecer a alguém muito especial que vem acompanhando todos os posts que eu faço, curte tudo que eu publico e tá engajadíssimo com as minhas redes sociais. Queria agradecer a ele, Felipe Figueiredo da Silva, muito obrigada por fazer parte desse episódio incrível e por estar acompanhando todos os posts. E eu queria também agradecer a um parceiro especial nosso, a People Experience, que está ajudando aqui com esse podcast de várias formas, que é uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente e de persona. Uma plataforma brasileira que você pode usar de forma gratuita. Eu vou deixar o link depois aqui na live e no podcast para você poder acessar e ver que incrível é você poder mapear a jornada do cliente. E se você não sabe, não tem nem ideia do que é a jornada do cliente, a gente tem um episódio sobre isso na primeira temporada. Eu acho que é o episódio 17 ou 18, agora não me lembro. Mas tá lá, um episódio só sobre jornada do cliente, para você ouvir. E agora que já fizemos os agradecimentos, podemos começar? Sim? Então vamos lá. Bem-vindo e bem-vinda a você que está nos ouvindo agora, ao CX Generation. Eu sou a Karen Kligerman, apresentadora desse podcast. E para iniciar esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta. Será que por meio da comunicação e da oratória, a gente consegue vender mais? Vou deixar silêncio aqui no ar. Será? Porque hoje a gente vai conversar sobre oratória para encantar os seus clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Então, para esse episódio ficar ainda mais incrível, eu vou convidar para entrar aqui com a gente o convidado especial de hoje, que é uma pessoa incrível. Ele é dançarino de salão. Além disso, ele é apresentador do Insider Podcast. E também é professor de oratória com mais de 1.500 horas de palco e também trabalha na maior escola de oratória aqui do Rio de Janeiro, Clube da Fala. Então, quem é essa pessoa? É ele, que rufem os tambores, Nélio Xavier. Seja muito bem-vindo. Como é que a gente faz pra você entrar aqui?
Ó! Oh. Já entrei!
Entrou! Bem-vindo!
É sério que você usou como primeiro argumento de autoridade dançarino de salão?
Tem que ter uma curiosidade!
Oh, cara, incrível, mano. Tá certo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Boas-vindas a todos os CXers aqui na live com a gente agora.
É, Nélio, estamos aqui ao vivo agora. Pra gente começar, eu queria só avisar pro pessoal que tá entrando, se quiserem mandar perguntas, mandem, a gente vai respondendo aqui ao longo da live.
Na caixinha.
Na caixinha de pergunta, tá? Na caixinha de pergunta pra ficar mais organizado. E deixa eu ver se eu tenho mais um recado. Não. Vamos começar pra gente aprender como ser escolhido em primeiro lugar pelo nosso cliente?
Simbora, só quero primeiro aproveitar aqui, te parabenizar, na verdade, ao vivo, pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pela segunda temporada que você construiu agora do CX Generation, pelo podcast, porque tá ficando muito bom, você tem uma capacidade criativa muito grande, tá? E dizer que eu me inspiro nas coisas que você tem feito aqui no CX. Então, corre pro abraço.
Segredo disso tudo, tivemos aí um trabalho em conjunto, você me mentorou, até para fazer teu jabá aqui.
Não, mas não é segredo, segredo, assim também não, né?
Mas tem isso, a gente compartilha aí um ótimo mentor para a gente compartilhar esse conhecimento. Estamos preparados agora? Podemos começar?
Bora lá.
Peraí, peraí, peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é: para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais.
Bora lá. Nélio, vamos falar sobre oratória para encantar os nossos clientes. Então, eu queria começar te perguntando o contrário. Uma história de fracasso na oratória que fez que ocasionou a perda de clientes.
Tá, maravilha. Beleza. Pra gente começar com o pé esquerdo e não com o pé direito. Tem várias histórias de pessoas que se frustram, que perdem oportunidades, que deixam de aproveitar uma oportunidade porque não estão preparados, porque não sabem se comunicar, porque não entendem o que é oratória. E eu só vou deixar esse disclaimer aqui antes. Ah, é pra mim? Eu que entrei nessa live aqui de curioso, de curiosa, eu não sei nem o que é a experiência do cliente. Oratória? Que palavra é essa? Para que serve isso? Você se comunica? Você fala? No dia a dia? Conversa? Atende alguém? Então é para você. Eu costumo dizer que oratória é para qualquer pessoa. Oratória é a arte de você falar em público de forma estruturada. Se a pessoa não entende isso, ela já está perdendo oportunidades ou deixando de aproveitar. A gente já parte desse princípio, Karen. Agora, lembrar de uma história imediata, eu vou citar uma que é muito viva na minha cabeça, de um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele, porque pode ser até que ele esteja aqui na live, inclusive. Não vou citar o nome dele, mas ele me contou, me confidenciou o seguinte: ele tem uma agência de marketing e publicidade e ele costumava fazer muitas reuniões presenciais, hoje não mais, mais remota, para poder entrar na concorrência para clientes que querem contratar o serviço da agência dele. E quando eu digo clientes, eu quero dizer empresas, grandes marcas. Então, as oportunidades, as concorrências que ele entra, vocês já imaginam que por ser uma agência, envolve um valor financeiro altíssimo. Se ele fechar o negócio, ganha uma bolada para entregar o trabalho, claro, e para trazer para a agência. E numa dessas concorrências, ele apresenta a proposta dele, ou apresentava, presencialmente. E ele apresentou a proposta dele, não na mesma reunião que o seu concorrente, claro, mas em seguida, né, o cliente acabou marcando reuniões em sequência para as agências que ele queria contratar, e em seguida ia um outro concorrente, enfim, no final do dia, ele ia receber o feedback da agência de qual que foi escolhido pelaquela marca. Pelaquela empresa. E ele recebeu o feedback de que ele não foi escolhido. E o principal motivo da escolha foi: não sentimos segurança, não sentimos confiança na apresentação. A gente gostou muito do seu produto, sabe? Parecia que as soluções que você deu para o nosso marketing, de integrar os canais, eram maravilhosas. Mas eu não senti muita segurança na tua apresentação. E aí? Onde é que tá o problema? Tá no produto dele? Tá no negócio dele? Tá no time dele? Cara, não tá. Tá na oratória, tá na comunicação oral dele, tá na forma que ele apresentou, na verdade, na forma que ele não apresentou daquele jeito. Ele não conseguiu transmitir confiança, não conseguiu transmitir segurança, mostrar atitude no seu próprio, nossa própria solução. E acabou perdendo uma bolada. Assim, quando eu digo bolada, para deixar mais claro, eram duas casas de milhar daquele cliente porque não conseguiu passar segurança na apresentação.
É, tem histórias, inclusive, de pitch de startup, em que a pessoa tem um produto que não é tão bom assim, tem uma solução que não é tão boa assim, mas que
Sim.
quando ela apresenta, ela faz o produto ser bom por causa da oratória, que é o contrário do que ele fez, né? O produto era muito bom, a oratória acabou não sendo tão boa e por isso ele perdeu a venda. Mas o contrário também pode acontecer. A pessoa ganhar uma rodada de funding, algum startup weekend, por causa da oratória, por estar apresentando bem. Então tem o lado de perder e o lado de ganhar também, né? Mesmo o produto não sendo bom. E aí, Nélio, pegando esse gancho, queria saber o que, que a gente pode usar aí de teorias da oratória para a gente poder aplicar. O que a gente pode usar, levando essa história como base, de aprendizados? O que a gente pode aplicar, o contrário, né, para a gente poder ganhar o cliente nesse caso? O que poderia ter sido feito?
Maravilha. Eu poderia entrar numa daquelas nossas aulas de 2 horas para responder essa, mas não vou, terei objetivo. Dá para fazer muita coisa para contornar essa situação. E vale dizer, sabe por que eu lembrei dessa história? Só um gancho para eu chegar aqui no tema central. Eu lembrei dessa história, quando até você falou comigo, né, seria interessante a gente comentar sobre isso, porque esse amigo meu, quando eu fui confidenciar a ele, ele estava interessado em treinar oratória, ele buscou um treinamento de oratória. E eu fui falar dos valores, dos preços que eu tinha acesso desse treinamento, que muita gente acha caro o valor. Ele falou, Nélio, tá barato. Sabe por quê? Porque com um treinamento desse, eu não teria perdido um contrato que valeria 10 vezes esse valor. E quantos contratos desses eu disputo durante a semana? Só para colocar a relação aqui de valor e de preço. O valor que ele via era 10 vezes mais aquele preço que era cobrado no treinamento. Beleza, Nélio, como contornar isso? Como fazer, se eu ainda não tenho um treinamento de oratória, coisa que a Karen já tem, como que eu posso mostrar mais segurança? Como é que eu posso passar mais confiança numa situação como essa para que eu não perca essa concorrência? Primeiro, tem que controlar a ansiedade. Karen sabe, meus alunos aqui também, não tem técnica de oratória, não tem dica, hack, macete que sobreviva ao nervosismo. Não dá. Fica nítido. Quando você tá nervoso, quando você tá nervosa, a boca fica seca, sudorese, começa a tremer, desvio de olhar, aqui, começa a falar rápido desse jeito, começa a sorrir, porque não consegue controlar. Tudo isso fica nítido, é sinal. E esses sinais de nervosismo passam insegurança pro outro. Pô, a pessoa tá nervosa, será que ela não tá segura do que ela vai falar? Será que ela não tá confiando, tá inquieta, tá tímida? Então, tem que tirar o nervosismo de campo. Essa é a base, essa é a premissa, Karen. Como é que tira o nervosismo?
Como é que tira?
Boa! Olha, já tá tão acostumado a meu jeito de dar aula que já me antecipa. Boa! Então, como tirar o nervosismo de campo? Existem várias técnicas. Uma que é muito simples e que vai parecer bobo quando eu falar é respirar. Só que respirar conscientemente, de forma diafragmática, soltando ar por mais tempo do que você inspira. Fazendo isso de 3 a 5 vezes, de 5 a 10 vezes, você fica mais calmo. Aí sim, você vai focar nas técnicas de corpo, linguagem corporal, cara, em ter consciência corporal, olhar no olho da pessoa, de gestual, de postura, de voz. O não verbal comunica muito da confiança que você está passando. O que a gente está fazendo aqui, você está olhando para mim, eu estou olhando para você, estou expressando, estou usando as minhas mãos, minha postura está ativa, não estou aqui relaxadão. Esses detalhes, que eu não posso me aprofundar aqui, comunicam a confiança necessária para, por exemplo, naquela situação, ele ganhar aquela concorrência.
Vou trazer mais um ponto. Que eu aprendi contigo. O olhar para a câmera. Que eu acho um ponto extremamente interessante. Por quê? Quando a gente fala com uma pessoa no presencial, a gente está olhando para o olho dela. Mas quando a gente está na câmera, a gente tá no remoto, a gente olha às vezes pra gente, a gente olha pra você, né, pra quem com que a gente tá falando, e a gente esquece de olhar pra câmera, que é como a pessoa enxerga a gente olhando os nossos olhos.
Exato. Então,
esse é um ponto também que eu aprendi contigo e que pra mim fez muita diferença na forma como eu me comunico também. Que é extremamente dar essa autoridade, né? Eu tô olhando pra você enquanto eu tô falando, eu não tô olhando pra tela do lado aqui, eu tô olhando pra você.
Principalmente no remoto, é um diferencial, Karen, porque hoje muita gente, se não tem a rotina completamente remota aqui, através da tela, do celular, do computador, tá híbrido, é presencial e remoto. E é difícil você conseguir conversar com alguém numa reunião remota. Primeiro, tela aberta já é uma raridade hoje em dia. Tela aberta com a pessoa olhando para a câmera, porque na tua tela ela está olhando para você, isso já é um diferencial, então já te destaca da comunicação dos demais. E é uma técnica ali que a curto prazo é difícil de ser aplicada, você tem que se acostumar a focar na câmera. É bem lembrado.
Exato. Mais alguns pontos aí? Eu tenho vários na minha cabeça.
Então, mais dicas além dessa, Karen. Eu falei aqui de não verbal. Um outro ponto é a organização das ideias. Não adianta nada também você ter uma baita de uma atitude, né? Um corpo, um olhar, um gestual, a voz entonada e ser repetitivo. Falar várias vezes a mesma coisa. Ou então não ter um fim. Ter um início, um meio e meio. E-mail.
O famoso é isso no final para poder terminar, porque senão não termina nunca.
O famigerado é isso para concluir isso. A fala. É isso. O que é isso? Retira completamente a credibilidade. Então, além disso, organizar as ideias. Anélio, organizar as ideias é ter um início, um meio e um fim. Saber por onde você vai começar essa fala. E a gente está dando o contexto daquela apresentação aqui que eu falei para o cliente, mas numa conversa, Karen, numa live, numa resposta como eu estou te dando aqui, por onde eu vou abrir a resposta da Karen? O que, que eu vou entregar no meu recheio? Quais são os pontos principais que eu tenho que entregar nessa fala? Como é que eu vou finalizar? Eu vou finalizar? Tem que finalizar, claro. Como é que eu finalizo? Eu agradeço? Eu faço uma pergunta? Eu devolvo para ela? Eu abro para uma dúvida? Tem diversas formas de você estruturar essas ideias para início, meio e fim. É um outro ponto que pode somar para a confiança que você quer transmitir numa apresentação.
Nélio, eu vou trazer mais um ponto, que é você falar muito comigo a questão da entonação, de subir a voz e descer a voz, para dar uma fluidez na fala. Porque eu já assisti palestras que eu, de cara, depois da mentoria que eu fiz contigo, consegui identificar. O conteúdo podia até estar bom, mas tá tão monótono que acaba ficando chato e perde a atenção das pessoas. Porque a pessoa fica nesse mesmo tom e às vezes fala até baixo. Inclusive, eu já assisti uma palestra em que a pessoa falava na palestra: calma, pra vocês não dormirem, agora eu vou falar disso. Toda hora ela falava: pra vocês não dormirem, não sei o quê.
Pelo amor de Deus.
O que vai acontecer? Eu já sei que o cara tá achando chato. Então, por que a gente acaba dormindo? Se até a pessoa que tá apresentando tá achando chato.
Sim.
Essa
monotonia, sim.
Monotonia, a gente também prestar atenção. Como a gente vai engajar na voz? Subindo ou descendo? Ou fazendo pausas, as famosas pausas que a gente tem que fazer.
Exato. Esse é um ponto muito importante. A entonação é importante para quebrar esse padrão, né, Karen? Tudo que é repetitivo acaba cansando. Então, se a pessoa fala no mesmo volume, na mesma velocidade, no mesmo tom, no mesmo timbre, na mesma marcação, numa live dessa por uma hora, não vai ficar ninguém, vai zerar o contador de pessoas aqui na... Vai sair! Como é que você quebra? Ó, vai sair! Você dá uma ênfase. Você sobe o tom para agudo, você aumenta o volume. Existem diversas formas de você trabalhar a tua voz para quebrar esse padrão. E o que, que é entonação? É justamente isso. Mudar detalhes da tua voz. Para quê? Para manter as pessoas atentas. Você tem que manter as pessoas atentas para você entregar a tua mensagem de forma assertiva. Que é uma das alternativas para transmitir mais confiança e sair daquela situação errada lá que a gente falou lá atrás.
Perfeito. E aqui eu queria agora fazer um momento de interação com quem está ouvindo a gente, saber Boa. Se você que está ouvindo a gente já tinha parado para pensar nesses pontos. A gente saber se está fazendo sentido, se não está, se tem alguma dúvida. E Nélio, enquanto isso, eu vou te fazer uma outra pergunta.
Boa. Okay.
Eu queria saber, aqui a nossa audiência é prática. O pessoal quer botar a mão na massa. Então a gente já falou de nervosismo. Como evitar o nervosismo? Já falamos de algumas práticas que podem ser implementadas.
Sim.
E agora, em relação a, vamos supor, se eu estou no momento de apresentação para o meu cliente, tem mais alguma dica que eu posso formular o meu conteúdo?
Boa. Práticas para organizar o conteúdo. Para a pessoa trazer isso para o dia a dia, para a rotina dela.
Exato.
Tá, maravilha. Primeiro é ter consciência. Começar a se ouvir. Ah, Nélio, como assim começar a se ouvir? Ouve o áudio do teu WhatsApp que você envia. Você manda áudio? Beleza, vai lá, ouve. Você grava vídeo? Você já produz conteúdo? Não, não produz? Começa a gravar. Se grava. Se você produz, se você grava story, se você grava vídeo, se veja. Começa a se ouvir, começa a se ver. Tem muita gente que não gosta, que não consegue se ver, Karen. Que não consegue, por vergonha de si mesmo. Ó, se você tem vergonha de se ver, coloca aqui no chat. Eu, Nélio, eu sou essa pessoa. Se entrega aqui pra gente. Vai ficar só entre nós aqui. Mas se ver é um bom primeiro passo, Karen. Porque não adianta nada eu passar várias tarefas, vários exercícios aqui e a pessoa não conseguir se gravar. A pessoa não conseguir se ver. Eu costumo dizer que a gravação, o áudio, a voz registrada, é a métrica da oratória, é a forma que você tem de medir a tua progressão. Até num treinamento, numa mentoria que seja, você precisa ter uma base. E aí, entendendo que isso é importante, se ver, se ouvir, amplia essa consciência para outros momentos do teu dia que você já se comunica. Ah, todo dia, Nélio, eu tenho reunião do trabalho. Eu atendo pessoas. Ah, não, Nélio, eu trabalho com vendas, todo dia eu vendo. Ah, eu trabalho atrás de uma mesa, tabulando planilha, e eu tenho que atualizar status de projetos todo dia, uma tela de Zoom. Seja, onde você aplica essa comunicação na tua rotina? Nesses momentos, fica atento. Fica atento. Registra esses momentos. Se não puder gravar a tela do computador, aponta o celular para você e se grava. Não precisa gravar, por exemplo, uma reunião completa, claro que não. Mas registra parte dela. Começa a se analisar. Você tem que ter um ponto de partida para começar a praticar, para começar a treinar. E aí, depois disso, depois que você já entender que consciência é importante, aí você vai aprendendo técnicas de oratória. Tem um ponto aqui que a gente pode falar mais sobre como aprender técnicas, quais são os primeiros passos. E aí, aprendendo essas técnicas, vai trazendo elas para o teu dia a dia. Por exemplo, a Karen acabou de lembrar do olhar aqui, que é uma técnica de linguagem corporal. O olhar cria conexão. Aplicado à realidade remota, o dever é olhar para a câmera. Nélio, como é que eu pratico olhar para a câmera? Você olha para a câmera nas suas reuniões. Lembra de olhar. Coloca um post-it do lado do computador aqui, olhar para a câmera. Ou do lado do celular, olhar para a câmera. E começa a se cobrar. Ah, beleza, já estou olhando para a câmera. Check. Uma técnica está sendo aplicada. Que outra técnica eu posso aplicar? Não ter uma fala chata, monótona. O que eu posso fazer? Acabamos de falar aqui. Aumentar o volume, mudar o tom, marcar uma ênfase. Então pega um texto. Ah, não tem texto? Um livro, um jornal, o que seja. Marca. Uma música. Marca as palavras que você quer enfatizar. E leia em voz alta, se gravando, marcando essas palavras. São coisas simples, Karen. São coisas simples, porque comunicação é comportamento. Já está em você. Tem muitas das técnicas aqui, você sabe disso, que muita gente já faz. Só não tem consciência que faz. E não faz quando quer. Faz sem querer. Quando você tem essa consciência de precisão, ah, eu quero fazer, eu vou aplicar isso agora, muda o jogo. Você ganha um contrato de 100 mil reais, por exemplo.
Tem um ponto que eu acho legal, que eu já fazia nas reuniões, que era inconsciente, mas eu criei consciência sobre isso depois que a gente trabalhou isso juntos. Eu reparei que eu começava todas as minhas reuniões antes mesmo de ter a mentoria contigo. Eu acho que eu já fazia isso. E eu, toda reunião que eu começava assim, olá, tudo bem? E eu trazia um quebra-gelo depois disso, que era perguntar de onde a pessoa era, que era perguntar qual era o cargo da pessoa para eu poder entender melhor, né? Porque como eu trabalho com CX e às vezes meu cliente é mais técnico ou menos técnico, eu preciso entender. E aí eu começo dessa forma para quebrar esse gelo, também para entender um pouco dele, né? Criar esse rapport e aí eu começo a reunião. Para criar essa conexão também, que eu acho que é algo interessante da gente trazer aqui. Como criar essa conexão com quem que a gente está falando? Por exemplo, aqui agora na live, eu tô criando conexão contigo, você tá criando comigo. Mas,
sim.
Como é que a gente cria também com quem a gente não sabe quem é que tá assistindo a gente agora?
Boa. É interessante fazer essas perguntas, porque você já sabe o caminho da resposta. Poderia ser um monólogo, né, Karen? Como que eu faço? Ah, eu vou dizer pra você como faz. Faz desse jeito. Vamos lá. É legal que você vai fingir que não sabe a resposta. Eu vou responder pra você, ó. Pra você que tá aqui do outro lado da tela, do Instagram, ó, Igor que tá aqui, Jornada da Nath que tá aqui, mas quem tá aqui com a gente, quem tá agora ouvindo com esse fone no ouvido aqui no podcast, no CX. Como? Primeiro, entendendo que existem pessoas diferentes de você. Essas pessoas têm estilos de comunicação diferentes do seu. O jeito que você fala hoje, o jeito que você se comunica, não vai servir para todo mundo. Não vai ser persuasivo com 100% das pessoas. Não, não vai. Por quê? Porque existem estilos de comunicação diferentes. Existem pessoas que são muito mais objetivas, mais diretas, assertivas, enfáticas. Existem pessoas que precisam de mais detalhes para tomar uma decisão. Que são mais detalhistas, metódicas, pragmáticas. Existem pessoas muito emocionais, que são mais acolhedoras, mais empáticas, que valorizam muito o outro. Enquanto tem outro estilo que valoriza muito o eu, que é muito autorreferente. Tem pessoas muito sociáveis, extrovertidas e pessoas muito introvertidas. Cara, tem estilos de comunicação muito diferentes. E aí, entendendo, Karen, que o objetivo da tua pergunta é fazer com que quem tá aqui ouvindo a gente, vendo a gente, seja mais persuasivo, tem um poder de convencimento maior, melhore sua comunicação para alcançar melhor seus objetivos, qual o degrau que vem antes? Lembra? Lembra qual o degrau que vem antes da persuasão?
Primeiro, você entender com quem você está falando. Eu não lembro ao contrário, não. Vou fazer uma subida.
Tá, entender boa. Vai lá.
Com quem que você está falando.
Ok.
Tentar entender quem é essa pessoa. Seja através das redes sociais, seja através de uma conversa com ela. A pergunta
boa.
Que você tem que fazer. Não é?
Boa.
Você faz a pergunta pra pessoa pra poder entender quem é essa pessoa. Porque através
isso.
da resposta dela, você vai ver, se ela fala demais, se ela é expansiva, se ela é mais quietinha, se ela tem um tom de voz mais baixo.
Exato. Exato.
Então, primeira isso. pergunta.
Isso. Tem o passo do conhecimento, exato. E em seguida, o que que vem?
Entendi quem é a pessoa. Ih, né? Aqui ao vivo a pressão.
Começou bem. Na verdade, voltando aqui, a gente quer chegar na persuasão. O passo anterior é criar conexão. O que a Karen acabou de falar aqui na pergunta, não dá pra persuadir alguém se eu não me conecto com essa pessoa. Eu tenho que falar a língua dela, eu tenho que saber ouvir a pessoa. Eu tenho que entender como que eu crio conexão com essa pessoa, qual o comportamento dela. Antes de criar a conexão, eu preciso conhecer muito bem o outro, foi o que você falou. Eu preciso ter uma capacidade de ler, interpretar. Com quem eu tô falando? Qual o estilo dessa pessoa? E aí o que você falou faz muito sentido. Fazer perguntas fechadas, perguntas abertas, ouvir, que aí eu consigo pegar sinais de qual o estilo de comunicação dessa pessoa. Só que tem um passo zero, um degrau zero, que é se conhecer. O autoconhecimento. Qual o meu estilo de comunicação? Qual o meu comportamento? Como eu naturalmente falo com todo mundo, me comunico? Então, para você se conhecer, é o passo zero. Se conhecendo, você consegue conhecer melhor as outras pessoas, você consegue criar conexão com a maioria delas e ser mais persuasivo no âmbito global. Entender de estilo comportamental, de leitura e percepção comportamental, faz com que você suba essa escada mais rápido. Isso é vital para criar conexão.
Mas aí, Nélio, estou falando aqui com uma audiência que eu nem conheço, estou palestrando, estou numa live. Eu não consigo entender quem é cada uma das pessoas que estão me assistindo aqui. Como é que eu crio essa conexão não conhecendo quem é meu público?
Tá no nível de complexidade, tô gostando. Não saio daqui. Fiquem aqui, ó. O nível tá indo pro avançado, pro hard. Não sei com quem eu estou falando. Primeiro, se eu for pra lógica da coisa, tenho formas de saber com quem eu tô falando? Vai atrás. Anélio, como assim formas? Interagindo. Por exemplo, aqui eu te conheço, você me conhece. Mas as pessoas que estão aqui acompanhando, a gente consegue ver quem entra aqui, mas pode ser que a gente não conheça a pessoa. Dá para conhecer? Dá. Como? Perguntando. Parece bobo. Gente, quem, daqui que está no chat, na live, quem se considera mais objetivo? Coloque aqui no chat, sou mais objetivo. Qual a profissão de vocês? Coloquem aqui. Ah, eu sou advogado, eu sou isso. Então, através das interações, você vai pegando informações para esse público. Velho do céu, não tenho como interagir. Preciso abrir uma live ou entrar, já vai ter muita gente lá. Como fazer para criar conexão com um grande público? Primeiro, tira da cabeça que você vai manter 100% das pessoas atentas. A live do Instagram tá aqui para quebrar esse paradigma. Não dá para manter todo mundo aqui 100% do tempo. Entra, sai. Entra, sai. Entra, sai. Entra, gente. Sai, gente. Entra. Fico com a cara dele, não. Vou sair. Fico com a cara dela, não. O que que eles estão falando? Ah, é conexão. Ih, vou ficar aqui para quê? Vou sair. Se você ficar preocupado com isso, com o retorno das pessoas o tempo inteiro, você vai boicotar a sua cabeça. Você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir criar conexão com zero pessoas. Então, para grandes plateias, se você não tiver nenhum ponto de interação de pegar sinal, fortaleça o que você tem de forte na sua comunicação. Potencializa isso. Por exemplo, eu sei que o meu estilo de comunicação é mais sociável, comunicativo, influente, entonado, com corpo flexível, mais empático. Então, se eu entendo isso, a partir dos meus estudos, do que eu já sei, eu vou trazer isso para a live, eu vou trazer isso para as pessoas. Como? Sorrindo, interagindo, brincando, como eu estou fazendo, entonando, usando o corpo, sendo expressivo. Porque eu amplio a chance de conectar, pelo menos, com quem tem esse estilo de comunicação parecido com o meu. E eu minimizo o que eu tenho de fraco na minha comunicação, que, segundo os estudos de teoria comportamental, no meu caso, é capacidade analítica, de detalhe, de método, e além disso, de assertividade, de foco. Então, eu me controlo para não extrapolar demais. Eu me controlo para não ficar só no achismo, tem que trazer uma fonte, um dado, um embasamento, uma técnica. Essa é a melhor forma de equilibrar e fazer uma entrega para manter muita gente conectada.
Perfeito. Resumindo aqui o que você falou, só pra gente fazer um
Boa.
resumo. Então,
Vai lá.
se eu sei com quem eu tô falando, eu tento entender quem é essa. Primeiro me entender, depois entender a pessoa, para criar essa
Exato.
conexão com ela, me adaptando à linguagem dela também. Se ela é uma pessoa
Exato.
mais calma, tem uma linguagem mais tranquila, é mais fechada, eu me adapto. Eu tento ficar nessa linguagem também para não assustar. Porque se eu chegar
Sim.
assim uma pessoa que é mais calma, eu posso acabar assustando. Agora, o contrário também. Se eu falo assim com uma pessoa que é mais expansiva, eu posso cansar a pessoa, perdi a conexão
Exato.
também. Então, eu tenho que entender essa, se eu conheço a pessoa, cria a conexão, beleza. Se eu não conheço a pessoa, eu vou no meu estilo de comunicação. Porque a chance de eu conectar com alguém existe, alguém que é parecido comigo.
Sim.
Mas como eu não conheço quem está à minha volta, faz mais sentido eu não ficar me adaptando a pessoas específicas, porque não vai ser possível, né? Me adaptar a todo mundo. Então, eu sou eu fico na minha comunicação, dessa forma que eu sou. Consegui resumir?
Sim. Sim, e só um asterístico. Ó, espelhamento, Guilherme Decknapp, meu aluno lá do clube também. Espelhar é uma forma, é um canal direto para você criar essa conexão com o outro e ser mais persuasivo. E vale dizer, Karen, você não cria conexão só com quem tem o mesmo estilo que você. Aliás, o espelhamento é uma das técnicas para você criar conexão com qualquer perfil, com qualquer estilo de comunicação. Então, por mais que eu falei aqui atrás, que eu me identifique com um estilo mais comunicativo, mais influente, eu consigo criar conexão com pessoas muito diretas, muito executoras, pessoas muito disciplinadas, muito até introvertidas, porque eu entendo como elas são e eu posso criar essa conexão também com elas.
Só um parênteses. Espelhamento não é você copiar a pessoa.
É, exato, boa. É, espelhar não é
Não, não
imitar,
confunde.
é um verbo diferente. Né? A Karen tá rindo ali, foi pra trás. Fico aqui igual ela. Aqui. Não.
Não é isso.
Não é
É
isso.
você se adaptar na
Definitivamente não é.
linguagem.
Exato. É trazer sinais verbais e não verbais que o outro está demonstrando, mas não imitando, do seu jeito, com o seu estilo de comunicação.
Exato. Perfeito. E, Nélia, Existe algum outro benefício, além de conquistar clientes, para o oratório?
Existe algum outro benefício de não conquistar clientes para a oratória? Nossa, espelhei até a entonação agora. Claro que existe! Existem inúmeros objetivos. Aí, para dar exemplo, como a gente está num contexto aqui de jornada do cliente, outra, atrelar a ideia de conteúdo. Ah, eu quero reter mais pessoas. Tá, eu não quero conquistar, vamos atrelar o verbo converter, né? Vender mais, que é um objetivo escrachado. Eu quero reter, eu quero manter as pessoas por mais tempo consumindo um conteúdo de vídeo meu, de áudio meu, um podcast meu. Oratória te ajuda. É um objetivo. Outro objetivo, eu quero negociar melhor com meus clientes. Oratória te ajuda. Não é necessariamente converter, talvez o ponto final seja a conversão. Eu quero criar conexão. É um outro objetivo diferente. Eu quero escolher o filme da noite na Netflix com meu namorado, com a minha namorada em casa. É uma negociação, é um objetivo diferente. Existem vários objetivos que são permeados pela comunicação. E aí vale dizer, de novo, comunicação é a soft skill, é comportamento, habilidade comportamental. Como diz o Murilo Gann, é uma habilidade cinto do Batman. Então, por quê? Lá no cinto do Batman, ele tem aquele cinto de utilidades, que ele leva para qualquer missão que ele vai. Né? Ele vai combater um vilão, ele vai pegar um ladrão, ele vai conversar com o comissário Gordon. Quem entende aqui das referências que pega ela? Tá lá o cinto dele. Então você vai se reunir com um cliente, você vai fazer uma venda, você vai pedir um aumento para o seu chefe, você vai pedir demissão da empresa, você vai aplicar um chaveco para conquistar um crush, que seja, você vai pedir desculpa para alguém, você vai dar um feedback, você vai fazer uma live, você vai gravar um vídeo. Para tudo isso, o que tem ali? Comunicação. Então, tanto para objetivos profissionais, de carreira, de negócio, quanto para objetivos pessoais. Tem gente que procura uma mentoria de oratória que, às vezes, está tudo indo bem na carreira. Quer trabalhar para um contexto mais social, mais pessoal. Serve também.
E, Nélio, estamos caminhando já
para o
final.
Já? Pois foi, cara. Coloca mais perguntas nessa pauta aí.
Eu quero uma pergunta para a gente finalizar. Tem alguma dica que você não pode deixar de dar, que não foi ainda, mas uma dica agora, dica assim, para fechar com chave de ouro, para quem tá ouvindo a gente. Responsa.
Ok. Eu ia falar, sigam a Karen Kligerman. E ouçam um podcast CX Generation. Isso aqui ia ficar muito clichê. Então não vai ser essa dica. Claro que não vai ser. Maravilha, vamos lá. Uma dica, imagino eu, que para quem está ouvindo e para quem está aqui vendo, consiga ter um salto de evolução na sua comunicação a partir de agora, saindo dessa live ou saindo desse podcast, certo? Beleza. Acabei de fazer a dica que eu vou dar. Aqui é metalinguagem, senhorita Klig. Eu aplico e dou a dica de imediato. O que eu acabei de fazer? Vamos lá, igual o Mr. M. Fiz a mágica, agora vou revelar a mágica. Perguntas para validar a compreensão. Isso é uma prova de escuta. Vamos lá, gente. Quem está aqui, de quem está na live, respondam aqui no chat. Pega o celular na mão e digita. Quem é um bom ouvinte? Você é um bom ouvinte? Você que está aqui agora? Coloca sim. Nélio, sou. Karen, sou. Não, Nélio, não sou. Me responde aqui, gente. Quem é um bom ouvinte? Você é? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Por quê? As provas de escuta, que é essa dica que eu vou dar, tem a ver com isso. A gente falou agora de escuta para criar conexão. Não dá para você criar conexão se você não consegue ouvir o outro. Fazer boas perguntas se você não consegue ouvir a outra pessoa. Como que você estimula essa escuta? Além, é claro, de prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Você dá prova de escuta, Karen. Prova de escuta. Você prova que está ouvindo. Pense numa qualidade rara hoje. Alguém consegue ouvir? Alguém consegue dedicar atenção para você? Cara, essa live do Instagram é um exemplo. pessoa entra, sai. É muita distração, é muito feed, é muita informação, é muita coisa. Você está numa reunião, está com o celular lá, o WhatsApp bombando. Pouquíssimas pessoas conseguem focar e provar que está te ouvindo. Por isso que a gente gosta tanto de quem nos ouve. E usa isso a teu favor. Dê provas de escuta. Nery, como é que eu provo para o outro que eu estou ouvindo? Você pode parafrasear a pessoa. O que é parafrasear? Repetir algumas afirmações que ela disse com suas palavras. E o que eu fiz agora, você pode perguntar para validar a compreensão. Karen, você quer dizer então que você quer uma dica para que eles possam aprimorar a comunicação deles amanhã? Foi isso que eu entendi? Isso, Nery, foi isso. Eu estou mandando uma mensagem consciente para Karen D. Karen, estou aqui contigo, viu? Eu estou interessado em te ajudar. Eu estou interessado em estar aqui. A minha presença agora é nessa live com você. Pergunta para validar a compreensão. Isso é fácil. Isso não é difícil de
É
aplicar.
fácil na prática, mas tem que praticar para ficar
Exato.
fácil.
Exato. Ser um bom ouvinte, ó, o pessoal respondeu aqui, cara, a gente não pode ignorar as pessoas. Eu estou falando de bom ouvinte, as pessoas respondem, a gente não valoriza. Ó, Ana Cláudia, sim. O Gui Milegger, sim. Igor, melhorei nos últimos anos, mas é sempre importante evoluir a escuta. O Igor disse que, caraca, essa foi demais, excelente. Muito obrigado. Agora sim, valorizamos a escuta dos colegas aqui. Então, pergunta para validar a compreensão do outro. Você está dando uma prova de escuta, mostrando que você está com atenção na pessoa. Valeu essa.
Sensacional, ficou claríssima. Posso terminar? Podemos ir para o final?
Podemos, né?
A gente precisa acabar uma hora. Queria muito continuar conversando, você sabe que
Podemos,
o nosso papo
podemos.
vai 2 horas, se deixar.
É, se deixar, vai embora. Eu sei que você tem o tempo do teu podcast. Ok. Vamos lá. Pode concluir, pode levar para o final.
Beleza, então vamos concluir. Nélio, para concluir, deixa o seu jabá aí, pessoal.
Jabá moment?
Jabá moment.
Ok. Tem algumas pessoas, inclusive, Lohana, que está aqui na minha frente, que falam para mim, quando eu falo isso, eu pareço metido. Mas eu não acho. O meu jabá é, abre o Google e digita Nélio Xavier. Que você vai me encontrar. Mas por quê? Ó, meus pais estão até aqui. Porque o meu nome é um pouco incomum. Não tem muitos Nélio Xavier por aí. Mas, para ser mais específico, eu estou muito presente no LinkedIn. Aqui no Instagram agora, bem mais fraco, um produtor de conteúdo, mas estou por aqui se você quiser acompanhar. Eu anuncio presenças em lives como essa, episódio do podcast, o Insider também, e no Spotify. Então, LinkedIn, Instagram e Spotify. Só que no Spotify você não vai me achar como Nélio Xavier, você vai me achar como Insider. Então, digita no campo de busca Insider e nesses lugares você vai conseguir, além, claro, lá do Clube da Fala, que está aqui no Instagram também, você vai conseguir acompanhar um pouco mais de oratória, caso você teve interesse, sobre podcast, sobre o que a gente produz lá no Insider, que são habilidades. E você pode me achar nos grupos nerds do WhatsApp, porque eu sou muito nerd. Eu gosto muito de cultura pop, sou um fanboy da Marvel. Então por lá você também me encontra. E nos cinemas, vendo filmes da Marvel.
Inclusive, Nélio, temos que marcar nosso café.
Vamos. E público. Você
Em
tem que marcar,
público.
é. Honra,
Compromisso público.
compromisso.
Temos que marcar nosso café.
Vamos marcar esse café. A gente mora perto, né, Karen? Caramba, Karen, vou marcar esse café. Vou marcar.
Beleza, beleza. Nélio, para finalizar com chave de ouro, quero fazer um
Show.
print dessa live para a gente ter um registro.
Boa. Maravilha. Você vai
Já
avisar quando vai dar o
falei.
print?
Eu vou dar o print aqui, só que eu preciso saber como é que eu tiro os comentários.
Ah, sim. É, tem
Prioridade
uma
nos
opção de.
comentários. Pronto.
Isso. Ó,
Agora
você que tá
tiro
com a gente aqui na live agora, você que tá com a live vendo de frente pro celular, dá um sorriso também, tá legal? A gente vai receber. É, tira print também, exato, tira print e compartilha. Claro.
marca a gente.
E marca a gente. Arroba Nelly Xavier e arroba Kligerman.Karen.
Aí. Deixa eu tirar, botar aqui. Pera aí. Ajeitar. Pode?
Vai lá.
Fechou,
Oi.
Nélio. Eu vou ficar aqui para dar alguns avisos ainda, mas queria te
Show.
agradecer demais, porque é sempre incrível poder conversar contigo. O conteúdo que você traz, tudo que você fala, me traz insights maravilhosos todo momento.
Ah, que bom.
Tem vários insights que eu compartilho contigo. Então, muito obrigada por ter participado. E agora eu tô vez de falar.
Tá vendo? Muito obrigado por ter participado.
Não finalizei, não apliquei as técnicas.
Cai no grave.
Muito obrigada.
Obrigado você, cara, pelo convite. O teu cenário tá maravilhoso. Viu? Sucesso no projeto, que o CX Generation domine a podosfera. Que você chegue muito longe com esse podcast. Foi um prazer ter participado. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Beijo grande.
Beijo, Nélio.
Tchau.
Então, beleza. Vou dar aqui dois recados para você que ainda tá ouvindo a gente. O primeiro recado é que, se você quiser fazer parte da construção das pautas desse podcast, me trazer ideias, me trazer comentários, me trazer dúvidas, eu te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é só falar comigo aqui no Instagram e me pedir para entrar que eu te coloco. E lá, fica tranquilo, que só o administrador fala, só eu que falo. Então não vai ficar enchendo o teu WhatsApp de mensagem. E o segundo recado é, na verdade, um desafio para você que tirou o print, que não tirou o print, mas se teve algum insight nessa live, que eu, pelo que eu vi, tiveram vários insights durante. Eu te desafio a compartilhar nas suas redes sociais um post, um story e marcar eu e o Nélio, pra gente saber o que você achou, se foi legal, se fez sentido pra você. Então esse é o desafio. E o último recado, na verdade, é que a gente vai ter o próximo episódio sobre Disney. Como você pode virar a Disney do seu setor. Que incrível, né? Então, com essa, eu finalizo e agradeço demais a sua presença aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.